Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, Bruno, as equipas começam a regressar aos poucos a uma normalidade possível.
Sim, mas é uma normalidade um bocado fictícia e, portanto, por isso é que também trouxemos aqui este tema, porque, na verdade, aquilo que se chama de regresso aos treinos é basicamente a possibilidade que os clubes dão, neste caso o Sporting, por exemplo, começa hoje, a possibilidade que dá aos jogadores de irem ao Alcochete, trabalharem no relvado, mas basicamente eles vão ter de se equipar em casa, vão ter de chegar equipados, vão ter de trazer o seu material, portanto, a sua garrafa de água, etc. Só podem estar dois de cada vez no campo. O Ruben Amorim, por exemplo, não vai estar presente em Alcochete, não pode ir aos balneários, ou seja, isto basicamente é uma tentativa de voltar às rotinas enquanto não haverá treinos de conjunto, que só existirão em maio. No fundo, isto vai acontecer com mais equipas, mas é, digamos assim, um primeiro passo para uma realidade que já se começa a ver. O campeonato vai voltar em junho, os treinos em conjunto vão voltar em maio, com todas as preocupações e com o plano de ação definido, e a 3 de agosto a Federação poderá enviar à UEFA, conforme tinha ficado acordado, poderá enviar os representantes nacionais nas competições europeias e tudo estará fechado. Como é que vai ficar fechado? À porta fechada, com, no limite, não me parece seja logo, mas no limite, uma lotação muito diminuta no estádio. Ou seja, por exemplo, um estádio com 50 ou 60 mil é provável que só possa ter menos de 10 mil pessoas para cumprir todos os requisitos. E, portanto, vamos conseguir acabar a competição em julho, até ao final de julho. Por agora, há este regresso mais às rotinas do que propriamente aos treinos.
E esta é uma semana marcada também pelo 38º aniversário de Pinto da Costa, na presidência do Futebol Clube Porto. Mariana, um aniversário que fica marcado por uma entrevista curiosa.
Sim, este foi um aniversário que foi assinalado através das plataformas do clube, com uma conversa com figuras de peso do Futebol Clube do Porto, não só Pinto da Costa, mas também José Mourinho, Vítor Bahia ou Jorge Costa. Pinto da Costa mostrou a crença ainda ganhar a dobradinha esta temporada, portanto o campeonato e a Taça de Portugal ainda esta época, ainda dentro dos relvados, colocou o foco nesses títulos que ainda tem para ganhar e não nos mais de 60 que já ganhou no futebol, só no futebol desde os anos 80, confidenciou que dá mais de 10 mil passos todos os dias ao telefone durante o confinamento, porque eu acho que é também uma boa sugestão para nós que andamos a mexer-nos pouco, e a verdade é que contou uma história nova e contou uma história que remonta já a 2015-2016, à temporada 2015-2016, neste caso a de janeiro de 2016, quando Mourinho esteve perto de treinar o Futebol Clube do Porto durante meio da temporada. O que Pinto da Costa conta é que o Porto tinha ficado sem treinador a meio da temporada, na altura foi o Lopetegui que não terminou essa temporada. Pinto da Costa abordou o José Mourinho sobre a sua possibilidade, sobre a sua disponibilidade para terminar a temporada no Futebol Clube do Porto. Mourinho terá dito que sim. A verdade é que foi o Manchester United, que já tinha contrato com José Mourinho, com quem Mourinho já estava comprometido, que acabou por não deixar. Alegou na altura que tanto o United como o Porto estavam ambos na Liga Europa e poderiam acabar por ser adversários e, portanto, seria um conflito de interesses. Isto, além de ser uma história nova, além de ser curioso, deixa perceber que o Manchester United acertou contrato com José Mourinho na altura, quando ainda Luís Van Gaal era o treinador do clube.
E agora vamos às cartas, com o As, o Joker e a carta fora. Começamos com os primeiros ases: Djokovic, Federer e Nadal. Bruno Roseiro.
Sim, importante. Isto é uma notícia que sai numa das muitas conversas que tem havido no Instagram, neste caso do Djokovic com o Wawrinka, portanto nem sequer estava a falar com o Federer e com o Nadal, e que é importante porque deve ser transversal a várias modalidades, a vários desportos e a várias federações. Qualquer um deles, Djokovic, Federer e Nadal, já tinha ajudado com doações diretas na luta contra a pandemia, e agora aquilo que Djokovic vem defender é que ele, Federer, Nadal, eventualmente outros jogadores, irão criar um fundo de 3 a 4 milhões de dólares para ajudar os tenistas mais necessitados. Portanto, isto vai cumprir alguns critérios que vão ser disponibilizados pela própria ATP, entre tenistas que estão entre o lugar 200 e 700 do ranking mundial. E isto parece-me uma ideia importante porque, olhando para a floresta e não para a árvore, agarrando neste exemplo, a crise vai assolar sobretudo clubes e atletas de média e pequena dimensão. E, portanto, é bom quem está lá em cima, os maiores dos maiores, neste caso do ténis, poderem olhar e perceber onde é que a crise vai ter mais impacto e tentar ajudar aqueles que terão mais dificuldades depois da crise. E, portanto, surge este exemplo muito bom do ténis, era bom que isto fosse adaptado a muitas outras modalidades, porque é nos atletas e clubes de média e pequena dimensão que vai estar o principal problema a partir daqui.
E Mariana Fernandes, Jorge Jesus, mesmo sem jogar, continua a ganhar.
Continua a ganhar porque foi considerado esta semana, no inquérito bastante concorrido do Globo Esporte, o melhor treinador de sempre do Flamengo, com valores que não deixam propriamente deixar dúvidas, portanto teve 64% da votação. A verdade é que continua a manter o estatuto na história do clube, mesmo no meio da pandemia e na ausência de futebol, e para isso contribui também, por exemplo, uma entrevista que Mozart, antigo jogador do Benfica, também parte dessa histórica equipa do Flamengo dos anos 80, que até aqui e até ao ano passado era a única a ter conquistado a Libertadores, que deu uma entrevista ao Canal 11 e que explica também porque é que Jorge Jesus é nesta altura a figura mais importante do Flamengo e provavelmente uma das figuras mais importantes da história do Flamengo. Um Flamengo que, entretanto, tentou também começar a preparar o regresso aos treinos, acabou por ser barrado pela decisão do governador do Rio de Janeiro, que decidiu que os clubes ainda não vão regressar aos treinos, e assim teve de dar mais uns dias de férias aos jogadores, numa fase onde os dirigentes do clube brasileiro querem sobretudo acelerar o regresso das atividades para selarem ou não a renovação de contrato com Jesus. Jesus, que era também aqui uma peça bastante importante e bastante problemática, digamos assim, neste regresso, já que Jesus ainda está em Portugal e teria de regressar ao Brasil, e nesta altura voos transatlânticos não são coisas propriamente fáceis de conseguir.
Já no Joker, começamos com Matthew Longstaff, desta vez não pelo que faz em campo, mas pelo que faz fora dele, Mariana.
Sim, Matthew Longstaff, ou Matty Longstaff, como é normalmente tratado pela comunicação social inglesa, estava a ter a sua época quase perfeita, com a estreia na equipa principal do Newcastle ao lado do irmão Sean. Eles jogam os dois no meio campo e são ambos os irmãos Longstaff normalmente titulares na equipa do Newcastle. Estreou-se a marcar num jogo logo contra o Manchester United, suscitou obviamente o interesse de outros clubes europeus, que começaram também, claro, a segui-lo na seleção inglesa de sub-20, mas entretanto veio a pandemia, o futebol parou e também aqui, lá está, Matthew Longstaff começou a destacar-se fora dos relvados, e mesmo sendo o atleta mais mal pago da Premier League, é ele o jogador que menos recebe na Premier League, na Liga Inglesa, tem um ordenado um bocadinho abaixo dos 4 mil euros. A verdade é que decidiu doar cerca de 30% do salário para ajudar na luta contra a Covid-19, não sendo, obviamente, o valor que outras pessoas do desporto já ofereceram, os milhões que outros gigantes do desporto já ofereceram, não deixa de ficar o registro à sua escala, da forma que pode, de Matthew Longstaff a dar então aquilo que pode, lá está, para aqueles que mais precisam.
Bruno Rosário, trazes-nos agora aqui uma das estrelas da década de 90, Gianluca Vialli, é também um dos nossos jokers.
Sim, foi de longe a melhor entrevista que eu li a semana passada. Ele deu uma entrevista lá à República. Para quem não se recorda, o Vialli é um dos míticos, brilhou, era um avançado, brilhou na década de 90 na Série A. Portanto, uma Série A que naquela altura tinha a limitação de estrangeiros, mas era de longe o campeonato mais forte, e uma equipa que acabasse em quinto ou em sexto podia à vontade lutar para ser campeã em qualquer outro país. Foi campeão na Sampdoria, foi campeão na Juventus, ganhou a Liga dos Campeões, Taça das Taças, acabou no Chelsea pouca gente se recorda disto, a ganhar como jogador-treinador a Taça das Taças também, e agora ele entretanto soube-se reciclar, portanto ele tinha esta fama de bad boy, mas ao mesmo tempo tinha sido um menino rico, como sempre foi tratado, por ter crescido num castelo, o pai dele era um bilionário. Conseguiu, entre outras coisas, escrever livros, fez uma plataforma de investimento para o desporto profissional, criou uma fundação importante também no combate contra o cancro, e ele agora, nessa entrevista, aquilo que vem dizer é 17 meses depois de uma luta complicada contra um cancro no pâncreas, ele conseguiu ganhar essa luta, portanto, aparentemente conseguiu resolver de vez a situação, numa altura onde faz parte da estrutura da Federação Italiana, mas não consegue estar feliz, e daí o toque que esta entrevista dá, diz que não consegue estar feliz, porque basicamente vê aquilo que está a acontecer em Itália, e a única coisa que ele pede é, a partir de agora, não pode haver mais cortes de saúde, não pode haver mais pontos a cair, não pode haver mais pessoas nas ruas a pedir, e portanto é uma entrevista que eu acho que é importante, não só por anunciar essa boa notícia de ter superado o problema oncológico que tinha, mas também uma entrevista importante sobre o futuro de Itália e o que é realmente importante em Itália.
Bruno Rosário, e agora na carta fora, este já é uma carta repetida. Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.
Mas ele também faz por isso, não é que nós tenhamos alguma coisa contra o senhor agora, ele tem tendência, é que até mesmo quando o futebol está parado, ele consegue ser uma das cartas fora sempre deste baralho. O que é que ele fez agora? De acordo com o ABC e de acordo com uma reportagem que foi apresentada à meia da semana passada, ele é acusado, e vai ter de responder por tal num tribunal de Madrid, é acusado de falsificação de documentos públicos. Portanto, basicamente, o que é que houve? Houve uma Assembleia Geral da Federação, ele queria à força toda aprovar uma nova norma que permitia que o Presidente da Federação pudesse eleger 19 membros diretamente para o órgão, isso acabou até por não avançar porque metia outras questões. Agora, o problema aqui foi, ele claramente na Assembleia Geral não diz aquilo que depois escreve na carta ao Conselho Superior de Desporto, e existem também imagens dessa Assembleia Geral, e portanto é mais um problema que Rubiales tem, numa altura onde pela primeira vez tem um candidato assumido à liderança da Federação, que é a Casillas, portanto vamos ver até que ponto é que este problema não poderá ser definitivamente a última carta para ele nesta guerra constante que tem tido com selecionadores, mídia pro, liga, etc. Vamos ver até que ponto é que isto não vai deixar também alguma sequela.
Mariana, agora seguimos para a outra carta fora com este maratonista, o Daniel Van Giru.
É um nome complicado e é uma história complicada também. A verdade é que este Daniel Van Giru é um maratonista keniano que ganhou até há bem pouco tempo, e ainda novo, tendo em conta que ele tem 27 anos, as maratonas de Amsterdão em 2016, de Londres em 2017, que a verdade é que já tinha feito resultados e sobretudo marcas prometedoras em meias maratonas, mas que agora então sofre um revés complicado na carreira, com a suspensão com efeitos imediatos por parte da Unidade de Integridade do Atletismo, após terem sido detectadas irregularidades no passaporte biológico no atleta keniano por uso de substância ou de um método proibido. A verdade é que o Daniel Van Giru já se defendeu, diz que está inocente, que está a ser crucificado sem ainda provar a própria inocência, que não fez nada e que já viu que existem bastantes motivos e variados motivos para estas substâncias proibidas acusarem positivo nos passaportes biológicos, e é provavelmente uma história da qual vamos voltar a falar até estar totalmente resolvida.
E agora é tempo de irmos até ao túnel. Bruno Rosário, e as modalidades atravessam agora um período complicado com a Covid-19 e este período de recessão?
Sim, porque é um assunto, o futebol é o assunto mais mediático, que é aquele que toda a gente tem falado muito, e não é por acaso que, por exemplo, a Liga criou uma comissão de acompanhamento ao impacto económico que a pandemia vai ter. Portanto, só por aí percebe-se que existe uma preocupação por parte do futebol, não tanto daquilo que se está a passar agora, mas daquilo que se poderá passar depois. O tema que nós trazemos é o das modalidades, ou seja, modalidades de pavilhão, aquelas mais mediáticas, futsal, basquete, handball, hockey patins, voleibol. E isto porquê? Por um lado, os grandes vão fazer um esforço para cortar, fazer um corte à volta dos 30%, que poderá ainda ser maior. Existe também, ou vai existir uma redução também nos clubes de média e pequena dimensão, porque de facto esta pandemia acabou por quebrar uma série de receitas que estavam previstas e que entretanto caíram. E portanto, perceber aqui um bocadinho o que é que está a passar com as modalidades. Seja grandes, seja não grandes, digamos assim. Ninguém sabe qual será o valor das cotas no próximo ano, ou seja, não se sabe quantas pessoas é que, com o impacto da crise, poderão deixar de ser sócios ou não, e isso depois tem reflexo no, nos orçamentos e na receita que entra. Ninguém sabe como é que vai ser a venda de bilhete e lugares anuais durante uma temporada, até porque o número de lotação pode estar limitado. Ninguém sabe qual vai ser a quebra a nível de patrocinadores, que já não eram muitos, e portanto tudo isto está agora a ser preparado de uma forma a que se possa cortar no orçamento, de maneira a equilibrar um bocadinho as receitas e custos. Trago aqui uma questão prática, por exemplo, que vai ser complicada. O Benfica também não é assumido, mas o Benfica vai também cortar nas modalidades, tal como os seus adversários diretos. Mas a verdade é que, por exemplo, o Benfica já tinha dois jogadores contratados, o Lazar Kukić, que é um internacional sérvio, que vai reforçar a primeira linha do Benfica, e também o Mahamadou Keita, que é um ponta que irá entrar para suprir uma das posições onde haverá saídas. E agora não deixa de ser interessante o desafio que os clubes estão a fazer, não só de adequar o orçamento, mas também de perceber estas contratações, e por exemplo no caso do Lazar Kukić, que não será propriamente barato em termos salariais, como é que se consegue adequar isto tudo a um tempo pós-Covid, de maneira a que os orçamentos possam ser sustentáveis e possam ser cumpridos.
Na segunda parte deste programa, junta-se a nós Carlos Vieira, economista, professor universitário, antigo vice-presidente e administrador da Sporting SAD. Até já.
Chamo-me Rita Porto e sou jornalista da secção de Sociedade. Trabalho os temas de saúde no Observador e posso dizer que estamos a acompanhar o surto do novo coronavírus desde o primeiro dia. Ainda ninguém imaginava que se iria tornar numa pandemia e que em tão pouco tempo chegaria a Portugal. E aqui estamos, o Observador a informar, a explicar, a dar-lhe conta da evolução do coronavírus, minuto a minuto. É isto que fazemos, todos os dias, a toda a hora, com rapidez, mas sempre com clareza e rigor, para lhe fazer chegar a melhor informação. Mas porque a informação de qualidade tem um custo, precisamos de si para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Estamos sempre ao seu lado. Agora, precisamos que esteja do nosso lado. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador.
Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Junta-se agora a nós Carlos Vieira, economista, professor universitário, antigo vice-presidente e administrador da Sporting SAD. Antes de mais, bem-vindo a este programa e à Rádio Observador. Ora, como antigo responsável financeiro do Sporting, como é que vê as recentes medidas que foram tomadas, quer pelo clube, quer pela SAD, nomeadamente no que toca ao layoff, que chega a 95% dos funcionários?
Bom dia a todos e obrigado pelo contacto. Eu vejo isto de uma forma de precaução, ou seja, há aqui duas componentes, do lado do clube e do lado da SAD. A SAD, há uma grande indefinição relativamente à competição, embora tudo indique que possa existir, de facto, o encerramento dos jogos em falta do Campeonato Nacional de Futebol, mas à porta fechada, e portanto à partida, e o Sporting já falou, já escreveu sobre isso, à partida terá de haver uma devolução de verbas ainda não computada aos detentores de de bilhetes de época, né? Portanto, camarotes, business seats, game box, etc. E, portanto, eu as minhas contas por alto, isto é, poderá chegar a valores até perto de entre 1 milhão e tal, 1,5 milhão e 2 milhões de euros. E, portanto, percebo que a certa altura há uma necessidade de adequar se, de facto, as pessoas, os funcionários estão sem trabalho, né? Portanto, não estão a trabalhar. E, portanto, é nesse caso que se aplica, portanto, é o que está a passar em qualquer setor da atividade económica do país e da Europa e do mundo, e, portanto, não vejo razão pela qual não há de ser o Sporting que paga impostos, portanto, quando precisa de utilizar aquilo que paga, obviamente faz sentido que utilize os mecanismos ao seu dispor.
Queria perguntar-lhe, então, duas coisas. A primeira era se era a única medida possível nesta fase e se os outros clubes portugueses também estão condenados a irem todos por este caminho ou se existiam então outros mecanismos de combate à pandemia que não o layoff.
Repare, como eu disse, num Estado de Direito, pagando nós os impostos, nós temos, obviamente, os impostos servem para alguma coisa e, portanto, eu percebo que possa haver outros mecanismos, já li sobre alguns dos factos. Como, por exemplo, acertar os contratos para o próximo ano, ajustar alguma coisa. Agora, efetivamente, a grande dúvida que existe é se a Sporting SAD, neste caso, irá ou não ter redução de receitas. Bem, a redução de receitas não é aquela que era o que se perspectivava para a frente, que aí foi-se que faltavam 5 jogos em casa, que obviamente com receitas e com custos inerentes a isso, e portanto se calhar isso até ficava bastante equilibrado, mas obviamente aquela questão que eu estava a referir há bocadinho, que há um efeito de eventual necessidade de devolução de verbas ou de entrar em conta corrente para a próxima época. Também tenho grandes dúvidas sobre, e isso já houve até sondagens internacionais sobre isso, tenho grandes dúvidas sobre o início da época, onde em julho, agosto, setembro, o Sporting e os restantes clubes faziam grande parte das receitas dos bilhetes de época, se a próxima época isso vai ocorrer. E, portanto, há aqui uma grande indefinição. E, portanto, eu acho que os outros clubes, e quando eu digo outros, não sei se está a falar só dos maiores, mas a maior parte das equipas profissionais e dos clubes, até dos clubes do Campeonato Nacional de Séniores e da Segunda Liga, estão efetivamente a fazer o que têm que fazer, ou seja, tem que haver uma adequação quase preventiva. Até porque não há outra forma jurídica, ou seja, eu não posso mexer nos contratos dos trabalhadores de uma forma unilateral, a não ser que haja algum tipo de negociação, como houve no caso do Sporting, da Sporting SAD com os atletas do futebol. Pelo menos isso foi comunicado, e nem é bem uma redução, portanto é uma redução condicional ao retomar da atividade, portanto aos jogos jogados, e depois com uma componente também de uma compensação se para na próxima época se ganhar o direito aí às competições europeias, à Liga dos Campeões, peço desculpa. E, portanto, a situação diferente é no clube, eu há bocado não falei, mas a situação diferente é no clube, onde efetivamente há uma componente muito grande de prestadores de serviços, grande parte dos atletas são prestadores de serviços, onde efetivamente a grande parte, pelo menos quase todas as modalidades, já estão encerradas as competições. E, portanto, se há outros mecanismos ou não, é tudo base da negociação bilateral, mas às vezes isso é frágil no Estado português e no Tribunal de Trabalho, às vezes isso é muito frágil porque pode haver uma alegação de que a empresa, a entidade, a organização tem algum ascendente sobre o trabalhador. E, portanto, existindo esta figura, acho que é perfeitamente dentro de uma base negocial e lá está, garantindo que efetivamente as pessoas não estão ativas, acho que é perfeitamente aceitável.
Soube-se, entretanto, também que o Sporting falhou a primeira prestação da contratação do Ruben Amorim, ou seja, que devia ser 5 milhões e que, entretanto, devido a uma moratória já passará quase para 14 milhões, depois descontando a parte do IVA. Aquilo que eu lhe perguntava é, sabendo-se que parte da transferência do Bruno Fernandes tinha entrado já nas contas do Sporting, se faz sentido haver este ato de gestão, como foi descrito?
Eu tenho sido cauteloso nas minhas afirmações. Eu acho que, efetivamente, há uma situação de crise. Há notícias que eu vou lendo sobre também clubes que não pagam ao Sporting. E, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que são algumas delas confirmadas pelo Sporting. A questão do Bruno Fernandes, nunca vi nenhuma confirmação oficial sobre isso. Eu tenho vindo a defender que eu percebo as decisões e que eu, quando estive no Sporting, também tive de tomar decisões, algumas delas ainda hoje me criticam as decisões tomadas ou não tomadas, mas efetivamente eu digo que tudo é legítimo e aceitável dentro de um quadro de boa-fé e de uma perspectiva de transparência relativamente às razões pelas quais as pessoas decidem o que decidem. E, portanto, eu acho que o ato de gestão é legítimo. Acho que é importante, tenho a certeza que é importante dialogar com os parceiros, sejam eles credores, sejam eles clientes. E, portanto, se já receberam verbas do Bruno Fernandes, não receberam, a verdade é que o Sporting tem uma situação operacional, já historicamente, deficitária. E, portanto, as verbas do Bruno Fernandes não são para comprar e vender só, não é? Portanto, há também necessidades de tesouraria que foram colmatadas com essa operação, imagino eu. E, portanto, agora, também não, volto a dizer, na perspectiva de uma situação de crise, que é o que nós estamos a viver, generalizada, percebo que se tomem algumas decisões, se calhar não totais, né, no caso da dívida, mas obviamente isso tem que dar aso, até porque somos pessoas, as pessoas são pessoas de bem, e portanto tem que dar aso, pelo menos, a um tipo de negociação, confirmação, discussão, etc. E portanto isso aí, não vi essa questão da confirmação das verbas do Bruno Fernandes, imagino que possa ter acontecido, mas também não é tudo para compras e vendas, né? E também não vejo indo ao Sporting Braga também muito, muito ostensivamente a colocar estas questões como já o fez noutras alturas. E, portanto, acho que aqui é uma questão que tem que ser negociada, somente só se fala do Sporting, e, portanto, voltamos à questão que me perguntaram se os outros clubes também têm dificuldades. Claro que têm dificuldades, e, portanto, há uns que estão mais seguros que outros, há uns que têm que fazer empréstimos obrigacionistas no curto prazo, e, portanto, são situações que têm que ser geridas, neste caso, é quase à vista, porque nós não sabemos bem, de facto, sequer se vai haver campeonato, em que termos é que vai continuar o campeonato de futebol. Portanto, está, não estou lá dentro, acho que faz falta um bocadinho mais de capacidade de explicação das razões pelas quais não foram cumpridas estas ou aquelas obrigações. E, portanto, percebo, era preciso ver um bocadinho mais de detalhe.
Mas Francisco Salgado Zanho, vice-presidente do Sporting para a área financeira e também administrador da SAD, garantiu que até à pandemia o clube não falhou nenhum pagamento relevante. Aquilo que lhe pergunto é se não era suposto existir uma reserva financeira para isto, para esta situação, para situações semelhantes, digamos assim.
Semelhantes à pandemia, de todo. Isso é uma coisa que ninguém tem, ou seja, eu já escrevi sobre isso noutros fóruns, isso não existe, ou seja, não, nem sequer os seguros cobrem estas coisas, ou seja, se alguém for pedir a alguém um seguro, isto é algo que é completamente fora da... E por alguma razão, por exemplo, a FIFA dilatou o prazo de cumprimento das obrigações entre clubes e jogadores e treinadores, mais um mês, né? Pelo menos mais um mês. E já fez comunicados relativamente a alguma pedido de tolerância relativamente a compras, vendas de jogadores, etc. e tudo mais. E, portanto, há de haver aqui, obviamente, isto é um efeito quase dominó, não é? Portanto, e essa é a grande dúvida neste setor. Ou seja, nós vamos ver, inclusive no outro dia estava a ler um grande responsável do futebol alemão a dizer que havia equipas do primeiro escalão e do segundo escalão que possivelmente iriam insolver. Portanto, nós, neste momento, há uma dúvida grande sobre todos os players que estão no mercado. E, portanto, se é uma desculpa, se não é uma desculpa, se cumpriu, se não cumpriu, eu acredito que se tenha cumprido. Acredito e sei que de facto, foi dado mais um mês, julgo eu, para o cumprimento das obrigações pecuniárias relativamente a transações de jogadores, etc. E, portanto, isso é uma questão que tem que ser digerida, né, ao longo do processo, né? Agora, não há reservas financeiras, ou seja, o Sporting SAD tem um capital próprio negativo, portanto, se já quase crónico, né, só pontualmente é que teve ali positivo. E, portanto, aí não há reserva nenhuma, ou seja, uma reserva obrigatória que houvesse uma sociedade que tivesse capitais próprios bastante significativos, positivos, e não é o caso da maioria. Em Portugal, penso que só o Benfica SAD, dos três grandes, é que tem capitais próprios positivos. E, portanto, e a situação do Sporting até nem me parece que seja a pior dos três grandes. Agora, efetivamente, pronto, isto são, acho que também são um bocado fé diversos, porque também não há muito mais para se escrever e, portanto, fala-se das dívidas uns aos outros. Agora, não há nada que consiga, respondendo diretamente à sua questão, não há nada que consiga prever ou prevenir uma situação destas, de crise. E, portanto, e obviamente, havendo alguma reserva, a reserva tem que ser guardada para as situações críticas, nomeadamente trabalhadores e impostos, contribuições ao Estado. no meu entender.
A verdade é que em março de 2020, portanto, ainda antes desta pandemia, há uma contratação do treinador por 10 milhões, mas recuando um mês, há também uma entrevista de Frederico Varandas, onde explica parte do insucesso desportivo esta temporada, sobre a venda ou não venda de Bruno Fernandes no verão, e nessa entrevista ele fala também em necessidade de tesouraria de 215 milhões de euros. Aquilo que eu lhe pergunto é, enquanto financeiro e conhecendo as contas do Sporting, se não são necessidades a mais de tesouraria vindas do passado e, entretanto, também criadas?
Não, isto já é uma mistura de assuntos. Ou seja, em primeiro lugar, eu sou um crítico e acho que foi um erro de gestão o Sporting ter contratado o Ruben Amorim, ponto. Isso não é, por várias questões, pelo valor, pela falta de qualificação e por estarmos a dar, a expressão é quase essa, dar 10 milhões de euros a um dos nossos mais diretos competidores. Em segundo lugar, as questões da tesouraria, ou seja, a tesouraria, o Sporting tem por ano 150, 200 milhões de euros de receitas, portanto eu recebo 200 milhões, pago 200 milhões, portanto esta necessidade de tesouraria é brincar com as palavras, ou seja, obviamente qualquer empresa que tenha uma receita de 100 milhões e um custo de 80 ou 90 milhões pode dizer que tem necessidades de tesouraria anuais de 90 milhões, portanto, que são supridas pelas próprias receitas, portanto isso aí já é politiquice, já é brincar com eu sei bem, obviamente, até porque tenho-me sentido atacado, como disse logo no início desta entrevista, que havia sempre alguns remoques ao passado. Como explicaste, portanto, andámos 2 anos a justificar com a herança do passado e agora vamos andar 2 anos, possivelmente, a justificar com a crise Covid. Agora, espero que não seja assim. Agora, efetivamente, não, uma coisa é um CFO que não tem sido feliz nas suas intervenções, isso é público e notório, que muitas vezes nem percebe muito bem em que contexto é que está e que aquilo é uma conversa de telefone, mas temos sempre que ter noção do que aquilo que estamos a dizer tem sempre um reflexo futuro e quase permanente. E, portanto, temos que ter noção de facto onde estamos e como devemos falar. Outra questão, de facto, é uma sociedade. É o que eu estava a dizer, ou seja, do ponto de vista prático, a sociedade, a Sporting SAD, tem capitais próprios negativos nas últimas contas que apresentou e tem tido já desde alguns anos. Já foram muito superiores e, portanto, do ponto de vista prático, a única dificuldade que pode existir é... esta diferença destes capitais próprios negativos, tudo o resto é renegociável e renegociável.
Frederico Varandas revelou também que ainda antes do ataque à academia, o Sporting já recorria à conta reserva dos bancos para pagar salários. No plano financeiro, a situação financeira já estava então asfixiante desta forma?
Do ponto de vista prático, a conta reserva é uma conta, não compara com aquilo que estava a dizer há bocadinho, ou seja, a conta reserva é uma conta que estava dentro do acordo quadro com os bancos, que estava a ser renegociado. E, portanto, dentro dessa perspectiva, o que estava a acontecer era, de facto, uma renegociação em que os bancos iriam sair do grupo Sporting com uma chamada haircut, com uma redução do valor dos créditos, e o Sporting iria buscar outros credores. E, portanto, isso aí é uma situação que já tem algum tempo, já foi corrigida, até porque a atual direção disse que tinha sido tudo corrigido. Quando nós utilizámos a conta reserva foi autorizado pelos bancos, nem seria possível acontecer o contrário, e foi utilizada para amortizar a dívida e para investimentos de acordo com o acordo de quadro. Portanto, isso é um assunto, mas está, não estamos uma coisa é com uma reserva que uma empresa possa ter para o futuro ou para uma situação de crise, outra coisa é uma conta reserva que é aquilo que se chama e que está dentro do acordo de quadro com os bancos. Essa situação está suprida, pelo menos foi comunicada pelo Sporting SAD, portanto esse assunto já não é um assunto, já tem quase um ano e portanto não há assunto nenhum relativamente a isso. O Sporting foi buscar foi descontar parte do valor do contrato da NOS e portanto esse assunto, que lá estava um contrato da NOS, falei sobre isso, há jogadores para vender, que já foram quase todas as vendas, não todas as vendas que ocorreram até agora para esta direção foram de jogadores que já lá estavam. E portanto é de facto, eu gostava de dizer, ou seja, do ponto de vista do desequilíbrio que pode existir momentaneamente nas contas da Sporting SAD ou do Futebol Clube Porto SAD, normalmente o que acontece? Vende-se um jogador que dá logo uma mais-valia que dá para suprir esse déficit, mas pronto, mas isso lá está, isso é a gestão do dia-a-dia, ou seja, a situação a meu ver está equilibrada na Sporting SAD. No clube tenho grandes dúvidas sobre a situação financeira. Porque é um orçamento que tinha um lucro de 80 mil euros, se bem me recordo, e que acredito que não vá ser cumprido, e obviamente não sendo cumprido e podendo ser negativo, originará a destituição da direção do Sporting. Ou seja, imagino que eles vão ter que corrigir, e por isso é que é a emergência do layoff, porque efetivamente estes últimos meses poderão recuperar algum desse prejuízo, portanto percebo que o tenham feito, senão vão ter um problema sério em termos estatutários.
Entretanto, a seguir a essa situação em abril, houve o ataque à academia, há a destituição desta direção de 2018. Dois anos depois, olhando para tudo aquilo que se passou, olhando também para aquilo que o Ministério Público já indica, ou seja, o pedido de absolvição de Bruno Carvalho da acusação de autoria moral, concorda, por exemplo, com aquilo que Augusto Inácio disse já aqui neste programa, que se tratou tudo de uma golpada?
Não quero acreditar que isso seja assim. Acho que, efetivamente, é o que eu digo, ou seja, eu tive 5 anos no Sporting, tive momentos fantásticos e tive momentos... vou dizer menos fantásticos. Acho que falar em golpadas, eu não sou, e grande parte do problema das cabeças das pessoas, e normalmente das pessoas que lideram projetos, é entrarmos no campo das teorias da conspiração. Acho que efetivamente houve uma reunião de um conjunto de fatores que prejudicaram imenso os órgãos sociais e a direção do Sporting Clube Portugal. Acho que mentiram a pessoas que estavam nos órgãos sociais do Sporting, nomeadamente na mesa da Assembleia Geral, nomeadamente o Sr. Presidente. Acho que efetivamente podem ter dado informação que não era factual, mas que vinha de pessoas alegadamente credíveis. Houve, de facto, um ataque ao poder, houve uma oportunidade, houve um momento em que os média, de alguma forma... e sem nenhuma crítica implícita, mas acho que é assim que as coisas vão funcionando, mas que de alguma forma pegaram numa pessoa, que era o presidente da direção do Sporting, que muitos deles tiveram prazer em massacrar, do ponto de vista mediático, e portanto juntou-se ali uma situação, isto é político, ou seja, isto já assistia isto, eu estudo e gosto de ler, e portanto isto é histórico, não é? Portanto, quando alguém quer atacar o poder... falo. Se se chama golpada, se há alguma ilegalidade do ponto de vista formal, acho que efetivamente é lamentável, e eu bati-me por isso e fui testemunha no processo de Alcochete, bati-me por isso porque eu estive até à última hora ao lado das pessoas, a trabalhar com as pessoas, e portanto nunca assisti a nada, e portanto fico aliviado, por um lado, e descansado até do ponto de vista pessoal, que o Ministério Público tenha alterado a sua acusação. Embora isto, o processo ainda não está encerrado, eu sou muito, muito racional, e portanto até ao lavado do Xavier Vindima, portanto espero que as coisas de facto se mantenham assim, mas ainda não está nada encerrado. Sinto-me orgulhoso de, durante os 5 anos em que lá estive, até agora, nenhum membro dos órgãos sociais, de nenhum órgão social, foi condenado a alguma coisa relacionada com a sua atividade no Sporting Clube Portugal. E, portanto, do ponto de vista se é golpada, se não é golpada, eu entendo muito, vejo isto numa perspectiva política. De facto, nós saneámos um clube que estava completamente desagregado e destruturado e falido em 2013, com uma péssima gestão, durante, já no passado, mas dos 2 anos anteriores, 2011 a 2013, onde houve perdas, um prejuízo de 100 milhões de euros. E, portanto, a certa altura, as coisas, numa primeira altura, lembro perfeitamente quando me candidatei com os meus colegas, que eu era louco. E em 2018 já não somos loucos, já estamos a gerir um grupo empresarial e um clube de uma dimensão recuperada, e, portanto, mostramos que é possível. A certa altura, as pessoas, é uma ambição por poder. Acho que já foram muitas coisas escritas sobre isso, acho que há muita política ao barulho. E acho que o futuro a Deus pertence, e de facto temos que trabalhar por algo, no meu caso, por algo que eu gosto e que eu amo muito, que é o Sporting Clube Portugal, e obviamente tentar fazer aquilo que era o nosso objetivo inicial e que se concretizou até a determinada altura, de colocar o Sporting a um nível mais elevado em termos nacionais e internacionais. Não só no futebol, como também nas modalidades, nas restantes modalidades. E, portanto, agora, se é golpada, o Augusto Inácio, eu gosto muito dele, e ele tem aquela maneira de falar, e acho que sim. Portanto, eu acho que efetivamente, já houve mais gente também a dizer esse tipo de coisa, ou seja, isto é, acho que efetivamente, como dizia o atual presidente da mesa da Assembleia Geral, Já está feito, não é? E, portanto, agora é passar à frente. Agora podemos haver, ou podemos olhar para questões legais e tudo mais, mas isto, a meu ver, só fica o Sporting.
Só mesmo para terminar, temos de terminar e pedir-lhe uma resposta curta, por favor. Preparou a candidatura às eleições de 2018, mas acabou por não avançar, na altura, por estar na altura suspenso da condição de sócio. Vai manter a ideia para o próximo ato eleitoral?
Ah, ainda estamos longe disso, não sei nada disso. Tenho vindo a falar e preocupado, tenho vindo a escrever. Neste momento não há eleições nenhumas previstas, faltam 2 anos e meio, se não me falha a memória, 2 anos, cerca de 2 anos, e portanto até lá não vai passar muita água debaixo das pontes.
Fim de jogo, apito final neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.